Olá, ouvintes, com vocês mais um programa Noites de Domingo. O nosso programa de todo final de domingo. Noites de Domingo é um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. É um programa que vai ao ar todos os domingos pelas rádios Cultura Online do Brasil, Rádio Internacional Lusófona, pelo site do Jornal Gazeta Valparaibana, que por sinal já está disponível, além de ser retransmitido pelos 25 blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. E como sempre nós iniciamos o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas seja recheada de muita saúde, sobretudo novas oportunidades, né, para que possam assim concretizar todos os sonhos mais sonhados. Parabéns a todos vocês. Então, que realmente esse novo ano, mandar um abraço para a minha irmã Tereza, que está aniversariando hoje, e também para o meu cunhado, né? Aquele abraço, amigão. E eu espero realmente que vocês tenham aproveitado bem o vosso final de semana. E neste programa eu irei falar com vocês sobre o tal reducionismo e esse tal negócio de ser feliz. Porque realmente, amigos ouvintes, a vida é sem pausa. Ela não está mostrando a possibilidade de uma felicidade sustentável, porque o tempo para o descanso realmente se tornou demasiadamente caro. E nós sentimos as consequências em diversos aspectos da existência desse tal chamado ritmo 24/7. E o que é isso? Esse ritmo 24/7 quer dizer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, trabalhar melhor para trabalhar menos e produzir mais, este é o conselho. Porque realmente a vida sem intervalos, típica do capitalismo do século XXI, ela nos tem provocado conflitos que são indissociáveis dos estados do sono e da vigília, da luz e da escuridão, da justiça e do terror. Isso gera desamparo, isso gera vulnerabilidade. Porque essa tal forma, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela serve para que a gente possa invocar uma constelação de poderosos processos do nosso mundo contemporâneo, processos esses caracterizados pela atividade, pelo acúmulo, pela produção, pelo consumo, pela comunicação, o jogo ou qualquer outra coisa, né, de forma incessante. Seja no trabalho ou no tempo livre, sempre há uma impossibilidade cada vez maior de fazer uma pausa, de ficar desconectado, né, do mundo. Então 24/7 significa o quê? Significa a imposição generalizada à vida humana de uma duração sem interrupções, de um tempo homogéneo, que não passa mais. É uma coisa que transcende o tempo do relógio, né, e se define pela continuidade do funcionamento e sobretudo pela operação. Então em sua profunda inutilidade, sua absoluta passividade e também a sua imensa perda de tempo de produção e consumo, o sonho estará sempre em rota de colisão com as exigências desse tal universo 24/7. Porque 24/7 significa que não existem intervalos de calma, de silêncio ou descanso, sobretudo também de aposentadoria. Então, igualmente importante é o facto de se tratar de uma condição de exposição e visibilidade permanentes, um mundo iluminado ininterruptamente, no qual nada do que é íntimo pode ficar oculto ou no âmbito privado. Isso é sinónimo da implacável tradução para o valor monetário de qualquer intervalo de tempo possível, ou então de qualquer relação social concebível, né, de forma de que se todos tornemos elementos de nossas vidas conversíveis aos valores do mercado. Então, amigos ouvintes, a maioria dos motores básicos da vida humana, a fome, a sede, o desejo sexual e, de pouco tempo para cá, a necessidade de amizade, né, elas foram transformadas artificialmente em formas mercantilizadas ou então financiadas. A grande exceção nisso tudo é o sono. Muitos dizem que é a hora em que somos mais felizes, né? Porque o sono realmente representa a parte das necessidades humanas e também dos intervalos de tempo que não podem ser colonizados ou então conectados a uma enorme máquina de gerar rentabilidade. Porque o extraordinário do sono, amigos ouvintes, nesta era, é que ele não é possível extrair absolutamente nenhum valor monetário. Em sua profunda inutilidade, o sono, a sua absoluta passividade e a sua imensa perda de tempo de produção e consumo, faz com que o sono esteja sempre em rota de colisão com as exigências do universo 24/7, tão significativa parte das nossas vidas, parte das nossas vidas que passamos adormecidos, que passamos livres de ter que satisfazer mecanicamente, né, a multiplicação de falsas necessidades. É um dos grandes desafios humanos, a voracidade do capitalismo contemporâneo. Então, o sono é uma interrupção intransigente do roubo do nosso tempo por parte desse sistema capitalista. Porque o nosso atual sistema económico mundial de mercados, 24/7, que é isso que significa, e também de produção e consumo incessantes, nada mais é que a essência incompatível, né, com o intervalo de inatividade do sono humano. Para mim, é uma fonte de otimismo, realmente, a existência de um intervalo de tempo humano que, na prática, seja impossível de ser conquistado pela lógica do mercado, e não só, como também de outras forças de controle. Então, o sono, ele realmente pode sofrer perdas e danos devido a essa vida sem intervalos, essa vida introduzida pelas novas tecnologias e pela globalização. Mas nunca poderá ser totalmente ocupado ou racionalizado. Porque neste momento, nosso objetivo deveria ser, por exemplo, nos concentrarmos em outros espaços e atividades que precisem realmente de defesa, né, contra a sua tradução em valor financeiro. Seja no local de trabalho, seja no meio ambiente, seja na educação, no nosso ciclo de amigos, na sociabilidade ou em muitas outras áreas em crise. Porque o sistema 24.7, ele suplantou a maior parte das notas distintivas rítmicas e periódicas da vida humana que floresceram por milhares de anos. Ele conota um esquema arbitrário e também rígido da semana, um sistema privado da multifacetada indeterminação da experiência vital. Então, como eu vos destaquei no começo da palestra de hoje, muitas instituições no mundo desenvolvido, elas passam décadas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, especialmente desde a implantação da comunicação via satélite. Mas foi somente há pouco tempo, nos últimos 10 ou 15 anos, que a elaboração da própria identidade pessoal e social passou a ser reorganizada, né, para adaptá-la ao funcionamento ininterrupto dos mercados, das redes informáticas e de outros sistemas também. Realmente, o tempo para o descanso hoje é raro. Né? É raro e é caro. É caro demais para ser viável na atual economia global. Porque o ambiente tem a aparência do mundo social, mas realmente, na verdade, é um modelo não social de comportamento mecânico e também a supressão do ato de viver, né, que esconde o custo humano exigido para se manter efetivo. E isso realmente precisa ser distinguido daquilo que George Lukács e outros também definiram no início do século XX como o tempo vazio e homogéneo da modernidade, o tempo métrico ou de calendário dos países, das finanças ou então da indústria, o qual exclui as esperanças ou os projetos dos indivíduos, muito até muito mais presente na classe trabalhadora. Então a novidade é a renúncia generalizada a todo o fingimento de que o tempo siga junto com todo o projeto de longo prazo, incluindo ilusões de progresso e também de desenvolvimento. Porque realmente o mundo sem sombras, o mundo iluminado 24 horas por dia, 7 dias por semana, é o sonho capitalista final da pós-história, na qual foi surpreendida a alteridade que constitui realmente o motor da mudança histórica. Então, amigos ouvintes, é um tempo de indiferença, diante do qual são desnudas a fragilidade e a precariedade da vida humana, e no qual o sono não é necessário nem inevitável. Em relação ao trabalho, parece até verosímil, parece até normal, a ideia de trabalhar sem intervalos, sem limites. E assim, 24/7, se alinha com o inanimado, com o inerte, ou então o livre de envelhecer. Então, como um apelo publicitário, ele também proclama a disponibilidade absoluta e, por isso, as necessidades ininterruptas e a sua incitação, mas também a sua eterna insatisfação. Mas, realmente, a falta de restrições ao consumo não é apenas temporal. Porque faz tempo, amigos ouvintes, que nós deixamos para trás a época em que acumulávamos principalmente coisas. Atualmente, os nossos corpos e nossas identidades, elas assumiram uma sobrecarga em contínua expansão de serviços, de imagens, de procedimentos, de substâncias químicas, até um limite maligno e com uma frequência quase sempre fatal. E a sobrevivência ao longo prazo do indivíduo, ela é cada vez mais dispensável com o abandono do estado de bem-estar, assim como de qualquer outra forma atenuada ou controlada de capitalismo. Hoje se rejeita a necessidade de qualquer período de pausa, de qualquer período de calma. Então, como eu disse, o tempo para o descanso, para a saúde, para o bem-estar, ele é simplesmente caro demais para ser viável na atual economia global. Então, da forma semelhante, o sistema é indissociável da catástrofe ambiental, isso por o seu compromisso de gasto permanente, de desperdício infinito, com a consequente lógica, alteração terminal dos ciclos de dia e noite e das estações, dos quais depende realmente a integridade ecológica. E um traço notável, amigos do mundo atual, é a irrelevância de toda essa noção de preservação ou conservação. Então, piquemos como exemplo a incalculável valiosa floresta. Eu vou buscar lá, no Equador, a Yasuni, né, local de populações indígenas, mas também com subsolo rico em petróleo. E esse é um exemplo bom que serve para nós também. Quando o governo propôs não fazer perfurações caso fosse criado um fundo mundial com apenas 3 bilhões de dólares, isso hoje em cerca de 10 milhões de reais, bilhões de reais, quero dizer, para compensar isso, para compensar a perda de receita do petróleo, que não acabaria por não ser extraído, as instituições mais ricas do mundo prometeram apenas uns poucos milhões. Então a lição é que se em algum lugar há recursos de qualquer tipo para tomar e explorar, cedo ou tarde eles serão tomados ou serão explorados. Então hoje em dia, no mundo inteiro, tem lugar uma frenética orgia sem interrupção de sacos e acumulação. Seja a fratura hidráulica, seja a mineração de carvão, seja a perfuração submarina, seja a agroindústria, seja a purificação tóxica de minerais, ou então com a contaminação dos oceanos, dos rios, etc., de solo, etc. Então, a lógica dessa expropriação de recursos, ela acaba por exigir contínuo sem parar, da manhã até à noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e sem dar tempo para a regeneração dos seres vivos e dos seus ambientes. Então, nós tendemos, amigos ouvintes, a pensar que entramos numa nova era de mundos desmaterializados e virtuais, de redes digitais, de robótica, de nanotecnologia, mas a força motriz por trás do capitalismo do século XXI continua a ser a pilhagem das matérias-primas da Terra. Então, inevitavelmente, com isso, os imensos projetos de extração de recursos que saqueiam o sol e a água, eles só são possíveis com o uso da violência militar e das formas repressivas do poder político. Então, como já sabemos, embora até prefiramos não pensar nisso, né, os dispositivos digitais que nos mandam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que definem quem somos, não poderiam existir sem a expropriação destrutiva e letal da riqueza mineral do sul do mundo. Mas também insisto que se as temporalidades sem intervalos são corrosivas para o tecido da vida social e para a sociedade civil, realmente também são muito prejudiciais para o bem-estar do cidadão. Então, ao fomentarmos uma cultura vazia de autopromoção, de autoabsorção, as tecnologias 24/7, elas perpetuam a ilusão de um tempo sem espera, de uma instantaneidade sob a demanda de adquirir e de ter, né, mantendo-se isolado da presença física de outros e também de qualquer noção de responsabilidade que ela possa carregar. Então, o sistema 24.7, ele também mina a paciência e a diferença individuais, paciência e diferença essenciais para qualquer forma de democracia direta, a paciência de ouvir, especialmente de ouvir os outros, e de esperar que chegue sua vez para falar, por exemplo. Então, o problema de esperar, de esperar que eles venham intervir alternadamente, isso está ligado a uma incompatibilidade mais ampla do capitalismo 24/7 com qualquer prática social no qual haja a intervenção do compartilhamento, da reciprocidade, da cooperação, do respeito, etc, etc, etc. Mas, para os partidos e os grupos de esquerda, o conceito de política via internet é um paradoxo desastroso. Pode ser que as plataformas, as redes sociais, realmente elas tenham o potencial algorítmico de mobilizar uma grande quantidade de pessoas, isso em torno de um tema ou de um acontecimento único, mas elas são intrinsecamente incapazes de alimentar uma compreensão viva da interdependência humana ou então das práticas fortalecedoras de apoio mútuo baseados na comunidade. Então, como nos dizem muitos teóricos famosos da política, qualquer classe eficaz de resistência, ela pressupõe inventar ao mesmo tempo novas maneiras de viver. E aqui é precisamente que entra a parte difícil, porque antes que qualquer nova forma de vida social ela possa surgir, mesmo até de maneira provisória, é preciso haver uma reconsideração radical de quais são nossas necessidades, uma redescoberta de quais são nossos desejos. Isso significa deixar totalmente, por exemplo, de comprar o que nos dizem que precisamos comprar e repudiar por completo o papel de consumidores. Significa também rejeitar ativamente a letalidade da cultura do dinheiro e todas as imagens e ilusões tóxicas de riqueza material que nos cercam. Então, para aqueles de nós com filhos, ou para aqueles de nós com netos, significa abandonar as expectativas impossíveis e desesperadas do sucesso profissional e econômico que lhes impomos, dando-lhes, no lugar disso, visões de um futuro habitável e, sobretudo, um futuro possível de ser compartilhado coletivamente. Só que, realmente, essas são apenas as primeiras tarefas para eliminar-se, né, uma preparação rudimentar, né, para as lutas políticas reais, lutas essas que acontecem atualmente e para as que não demorarão também a se espalhar por toda a parte do mundo, em meio à intensificação da catástrofe ecológica, da polarização económica e da guerra imperial. Aqui eu posso vos falar de fome e de sede. E é lembrando Montaigne que eu termino este primeiro bloco do programa de hoje. Acreditem, é o desfrutar, não o possuir, que nos faz felizes. Obrigado pela audiência. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. A seguir eu vou-vos falar sobre essa tal felicidade. E realmente é um truque, mas vamos ouvir. Vamos ouvir agora Fala Mansa para viver mais e a gente volta depois.
interior. Se a batida que sai é de um coração que às vezes tem vontade, não quer nem bater. E às vezes dispara sem saber por que. Eu sei, e por favor entenda. Não sei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Talvez agora aprenda a viver. E se a felicidade não quer nem me ver, aí me distraio com essa canção que às vezes tem maldade, fala de você. E às vezes não sabe mais o que dizer. Eu sei, e por favor entenda. Não sei, talvez agora aprenda. Eu sei. Ei, peço compreenda. Ei, talvez agora aprenda a viver mais. Seu interior, e a batida que sai é de um coração que às vezes sem vontade não quer nem bater, e às vezes dispara sem saber por que. Eu sei, e por favor entenda. Não sei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Talvez agora aprenda a viver. E se a felicidade não quer nem me ver, aí me distraio com essa canção que às vezes tem maldade, fala de você. E às vezes não sabe mais o que dizer. Eu sei, e por favor entenda. Não sei, talvez agora aprenda. Eu sei. Ei, peço compreenda. Dancei, talvez agora aprenda a viver mais. Eu sei, e por favor entenda. Talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Sei, talvez agora aprenda a viver mais.
Pois é, gente. Então, de volta com o nosso programa Noite de Domingo. Agradecendo a todos vocês pela audiência. E agora vamos falar de um truque que a natureza colocou, né, para que a gente se possa sentir feliz. Essa tal felicidade, nada mais que um truque da natureza, concebido ao longo de milhões de anos, com uma só finalidade: nos enganar. E a lógica é a seguinte. Reparem. Quando nós fazemos algo e aumenta a nossa chance de sobreviver ou de procriar, nós nos sentimos muito bem. Tão bem que vamos querer repetir a experiência muitas e muitas vezes, seja como atores reais ou depois até como a voz. E é, nessa, essa nossa perseguição incessante de coisas que nos deixam felizes, que acaba aumentando as chances de transmitirmos os nossos genes. Porque as leis que governam a felicidade, elas não foram desenhadas para nosso bem-estar psicológico, mas para aumentar o quê? Aumentar as chances de sobrevivência dos nossos genes a longo prazo. É. Porque a busca da felicidade, ela é o combustível que move a humanidade. É ela que nos força a estudar, é ela que nos força a trabalhar, é ela que nos força a ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. É ela que nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá a disposição para quê? Para lutar por elas. Mas, infelizmente, o que eu vos posso dizer é que tudo isso é ilusão. É ilusão porque a cada vitória sempre irá surgir uma nova necessidade. Porque felicidade para mim é uma cenoura. Aquela cenoura pendurada numa vara de pescar, amarrada no nosso corpo. Às vezes, com muito esforço, nós conseguimos dar uma mordidinha. Mas a cenoura continua lá adiante, apetitosa, nos empurrando para a frente. Então, felicidade nada mais é que um truque. E temos levado esse truque muito a sério. O pior é isso. Nós vivemos uma época em que ser feliz é uma obrigação. As pessoas tristes são indesejadas, são vistas como fracassadas, como não bem-vindas ao nosso meio. E com isso a doença do momento é o quê? É a depressão. Porque a depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a qualquer preço. Eu não sou eu que afirmo isso. Quem afirma isso é o francês Pascal Bourquenet, autor do livro Euforia Perpétua. Então, muitos de nós estamos fazendo força demais para demonstrar felicidade aos outros. E o pior é que a gente está sofrendo por dentro por causa disso. Porque felicidade, amigos ouvintes, está virando um peso. Felicidade está virando uma fonte terrível de ansiedade. Porque esse assunto sempre foi desprezado pelos cientistas. Mas na última década, amigos, um número cada vez maior desses cientistas, alguns até influenciados pelas ideias religiosas e filósofos, têm se esforçado para decifrar os segredos da felicidade. E a ideia é, bom, é finalmente desmascarar esse truque da natureza, entender o que nos torna mais ou menos felizes, e qual é a forma ideal de lidar com a ansiedade que essa busca infinita causa? Vocês não desmentem que realmente, se nas vossas relações, as pessoas vivem constantemente na busca dessa tal felicidade. Muito poucas, mas muito poucas mesmo, realmente, conseguiam saber o que é isso ou conseguiam se manter nisso. Mas esses cientistas hoje nos mostram três caminhos. Porque um dos motivos pelos quais a felicidade é tão difícil de alcançar é que realmente nós não sabemos nem bem o que ela é. Então daí a importância das pesquisas do americano Seligman da Universidade da Pensilvânia, onde Seligman conclui que a felicidade é, na verdade, a soma de três coisas diferentes. Reparem, o prazer, o engajamento e o significado. E o prazer, você sabe o que é? O prazer trata-se daquela sensação que costuma tomar nossos corpos quando dançamos uma boa música, quando ouvimos uma piada engraçada, quando conversamos com um bom amigo, quando fazemos sexo ou quando comemos chocolate. Então, um jeito fácil de reconhecer se alguém está tendo prazer é por decorar em seu rosto por um sorriso e por olhos brilhantes. Já engajamento é a profundidade e envolvimento entre as pessoas e a vida. Um sujeito engajado é aquele que está absorvido pelo que faz, que participa ativamente da vida. E, finalmente, o significado é a sensação de que nossa vida faz parte de algo maior. Ou seja, a vantagem de dividir a felicidade em três é que assim fica mais fácil nós definirmos nossos objetivos. Buscar a felicidade é uma meta meio vaga, uma meta que fica difícil até de saber por onde começar. Mas se você, amigo ouvinte, se conscientizar de que basta juntar essas três coisas que eu falei, prazer, engajamento e significado, para a felicidade vir de brinde, tarefa ela se torna menos penosa. Segundo Seligman, ele acha que um dos maiores erros das sociedades ocidentais contemporâneas é concentrar, né, a busca da felicidade em apenas um dos três pilares e esquece os outros dois. E geralmente escolhemos justo o mais fraquinho deles, o prazer. Então, o engajamento e o significado são muito mais importantes que o prazer. Nós começamos então pelo engajamento. Algumas pessoas, elas são capazes de engajar em tudo. Elas entram de cabeça nos romances, elas se doam totalmente ao seu trabalho, elas dão tudo de si a todo momento, etc. Isso é raro. E nem sempre é bom, inclusive também. Inclusive porque gente engajada demais também acaba por negligenciar outros aspectos da vida, em especial o prazer. É. Então ninguém precisa ir tão longe, né? Mas o esforço de estar atento ao mundo, participando da vida, vale a pena. O Zikzen Termira, um nome muito esquisito de pronunciar, mas que é um pesquisador de Chicago, dos Estados Unidos, ele estuda um fenômeno cerebral chamado fluxo, que é um fenômeno que ocorre quando o engajamento numa atividade ela se torna tão intenso que dá aquela sensação boa de estar completamente absorto. Isso é o ponto de esquecer do mundo e de perder a noção do tempo. Ou seja, o que é o engajamento? Para ele, o engajamento é um estado de alegria quase perfeita. Então, esse fenômeno acontece com monges em estado de meditação, mas também em situações muito mais comuns, como, por exemplo, tocar um instrumento, como, por exemplo, andar de bicicleta num parque bem calmo, bem tranquilo, bem arborizado, ou até mesmo consertar a estante de casa. Um outro pesquisador, também o Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, ele observou em laboratório que as pessoas em estado de fluxo, elas ativam uma região do cérebro chamada córtex frontal. Eu já falei com vocês sobre isso aqui alguns programas atrás. Mas o córtex frontal esquerdo, o que pode ter uma série de efeitos no organismo, inclusive o melhor funcionamento do sistema imunológico. Então, ao longo de um estudo realizado na Holanda, pessoas que entraram em fluxo, eles tiveram seu risco de morte reduzido em 50%. Por quê? Por reagirem melhor a doenças. E como se entra nesse tal fluxo? É, mas você está perguntando. Aquele cara lá que tem um nome esquisito, Csikszentmihalyi, ele afirma que o segredo é buscar atividades nas quais se possa usar todo o nosso talento. Tem de ser um desafio, não muito fácil, a ponto de ser entediante, nem tão difícil que se torne frustrante. Então nós vamos procurar experiências desse tipo e recompensar, né, que é um tipo de recompensa e que traz níveis bem altos de felicidade. Claro que, infelizmente, em todo mundo, ou nem todo mundo, eu quero dizer, tem a sorte de encontrar desafios assim no trabalho, por exemplo. Então, nesse caso, por exemplo, o hobby pode ajudar na busca por engajamento e por momentos de fluxo. Pode tanto ser uma atividade manual, como pode ser uma atividade intelectual, quanto pode ser um esporte ou então um voluntariado. Então, quando ao terceiro pilar da felicidade, o que eu coloquei, que é o significado, o jeito tradicional de conquistá-lo geralmente é via religião. Ou então, via alguma outra filosofia. Há milênios, a humanidade ela encontra alento na crença de cada um de nós, que faz parte de uma ordem maior. Pesquisas têm nos mostrado que pessoas religiosas ou que se focam numa determinada filosofia, elas se consideram, na média, mais felizes que as não religiosas ou ateias. Elas também têm menos depressão, menos ansiedade e se suicidam menos. Então, a crença de que Deus está nos observando, nas palavras do psicólogo estudioso religião Michael McLeod, da Universidade de Miami, é uma espécie de equivalente em grande escala do pensamento. Se eu não conseguir pagar o aluguel, meu pai me vai ajudar. Ou seja, nada mais que um conforto, uma garantia de que no final as injustiças serão corrigidas e nossos esforços reconhecidos. Mas a religião não é a única forma de dar significado à vida. Um truque, e um truque até muito eficaz para ficar mais feliz, é fazer o bem para os outros. Não esqueça. Porque visitar um orfanato, ajudar uma criança a fazer a lição de casa, etc., ajudar um adulto a atravessar uma rua, E isso não é conversa mole, não. Acredita que não é conversa mole. O Selma, eu me vi em laboratório os efeitos do altruísmo e ele percebeu que um único ato de bondade pode melhorar efetivamente os níveis de felicidade de uma pessoa até 2 meses. 5 atos de bondade por semana turbinam sensivelmente o astral dos cobaias. E quando todos os cinco atos de bondade foram realizados no mesmo dia, o benefício foi ainda maior. Também se alcança significado construindo algo que pode sobreviver a você. E um exemplo disso clássico é, por exemplo, criar filhos. Uma outra dica é acreditar que sua vida é importante para alguma grande causa, alguma grande coisa. A história, a ciência, a justiça social, a democracia, a liberdade, o progresso, a natureza, etc. Ou seja, é útil crer em algo, mesmo que não seja em Deus. Então, para terminarmos, há uma regra da qual especialista nenhum discorda. Ter amigos. E não precisam ser muitos. Ter amigos ajuda a ser feliz. Porque amigos, eles contam pontos nos 3 critérios. Eles trazem ao mesmo tempo prazer, engajamento e significado para nossas vidas. Então, ser infeliz realmente é quem quer. Mas tem alguns que falam que é preciso. Fiquem por aí, a gente volta já já. Vocês estão no programa Noites de Domingo, na Cultura Online Brasil. A gente volta já. Vamos ouvir uma musiquinha, tomar uma aguinha e até já.
Conversa, e a história de nós dois não me
Maia está voltando com o nosso programa Noite de Domingo. Ok, nós já temos então a receita da felicidade: prazer, engajamento e significado. Será que ser infeliz é preciso? Outra coisa, será que basta juntar prazer, engajamento e significado e nossa vida irá se resolver para sempre? Que maravilha se fosse assim tão fácil. Realmente a felicidade, ela não cansa de repetir o poeta e o chato, né? É breve. Ainda bem porque felicidade, por definição, ele é um estado no qual não temos vontade de mudar nada. É verdade. Ou seja, se passássemos o tempo felizes, sempre felizes, nossas vidas acabariam por estacionar. Então a busca da felicidade, amigos ouvintes, é o que nos empurra para a frente. É o que nos... É aquela coisa, se agarrarmos a cenoura, nós paramos de correr atrás da cenoura. E a brincadeira acaba por perder completamente a graça. Portanto, um pouco de ansiedade, um pouco de insatisfação é perfeitamente saudável. Porque a felicidade, ela é projetada para evaporar. O problema é que, quando eu falo em ansiedade e insatisfação, nós às vezes exageramos, né? Nós exageramos, e aí está o erro. Tudo que é exagero não faz bem. Então o Roberto Eitel escreveu muito bem: felicidade é projetada para quê? Para evaporar. E segundo ele, há uma razão evolutiva para isso também. Porque a alegria que vem após o sexo não acabasse nunca, então os animais copulariam apenas uma vez na vida. Então, mora aí um dos grandes problemas atuais, amigos ouvintes. Muita gente, ela acredita que é possível viver uma existência só de altos, sem baixos, sem nenhum ponto baixo, sem tristeza, sem sofrimento, né? No qual, isso no atual sistema capitalista. E também nos outros, não conheço outro. E alguns estão até dispostos a conseguir isso sem esforço algum. Só à custa, por exemplo, do quê? Está fácil, qualquer um compra. Antidepressivos. Então isso é conversa de cientista, mas realmente alguns religiosos, em especial os budistas, eles já afirmam algo parecido há muito tempo. Um dos seus conceitos básicos é o de que a vida é sofrimento. Coisa chata, não é verdade? Pois é, talvez. Mas ter consciência de que o sofrimento é inevitável, ele pode sim ajudar a trazer felicidade. E com certeza diminuirá a ansiedade. O conselho do Dalai Lama é que, quando as coisas estiverem mal, em vez de se entregar à infelicidade ou tentar apenas minimizar os sintomas, você deve respirar fundo e tentar descobrir o porquê dessa situação. Segundo o Dalai, grande parte da dor, ela é criada por nós mesmos, pela nossa inabilidade de lidar com a tristeza e pela sensação de que somos obrigados a ser sempre que felizes. Nós temos que estar sempre felizes. Então, encarar o sofrimento de frente e identificar as suas causas reais, nós estaremos dando um passo muito grande na direção do autoconhecimento, o que irá nos permitir entender quais são os nossos objetivos na vida, quais são os nossos valores. Então, para usar a terminologia do Selima, esse autoconhecimento, ele dará a você o quê? Ele dará mais clareza sobre que tipo de atividades lhe traz prazer, que tipo de atividades lhe traz engajamento, que tipo de atividades lhe traz significado. Ou seja, são esses momentos ruins que acabarão por criar condições para que a gente possa correr atrás da nossa própria realização, seja ela individual, seja ela pessoal e intransferível. Então cada um é cada um. E aí é que está o grande pulo do gato. Porque não existe uma forma da felicidade que funcione com todo mundo. Então é justamente nisso que os livros de autoajuda costumam falhar. Porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa reage à vida de modo diferente. Então, foi essa a conclusão do estudo realizado em 1996 pelo David Sonlaken, da Universidade de Minnesota. Ele, por exemplo, comparou dados sobre 4 mil pares de gêmeos idênticos. E ele percebeu que, na maioria dos casos, quando um tem tendência a ver o mundo de modo otimista, o outro também tem. E quando um é pessimista, o outro também o é. Ou seja, existe um forte componente genético na nossa tendência a ser feliz. Não que isso seja uma grande surpresa, porque qualquer pai ou mãe sabe que algumas crianças, elas nascem com vocação para sorriso, enquanto outras são simplesmente muito mais difíceis de agradar, muito mais difíceis de sorrir. Então, nas últimas décadas, apareceram também muitas evidências de que nós tendemos a manter um nível de felicidade constante, e isso ao longo das nossas vidas. E nem mesmo os grandes acontecimentos parecem capazes de alterar bruscamente esse nível. Um exemplo disso, por exemplo, é a pesquisa conduzida pelo Richard Lucas, da Universidade do Estado de Michigan, também nos Estados Unidos. O Lucas passou 15 anos entrevistando solteiros e casados na Alemanha e pedindo que eles dessem notas de 0 a 10 para o seu estado de felicidade. Os solteiros, eles tinham uma média de 7,8 de nota. No momento em que eles casavam, o valor era aumentado muito, ia lá para perto dos 8,5%. Mas 8,5 de nota, quero dizer. Mas 2 anos depois, a média, depois de casados, a média já era de exatamente 7,28 outra vez. Ou seja, a longo prazo, o casamento parece não mudar, para melhor ou para pior, o nível da nossa felicidade. O mesmo vale para outros acontecimentos radicalmente transformadores, para bem ou para mal. Um estudo de ganhadores da loteria, realizado em 1978, também mostrou que esses felizardos, eles têm picos de felicidade logo após o prémio, mas que tendem a voltar aos níveis anteriores alguns meses depois. Então, algo equivalente parece também acontecer com pessoas que ficam, por exemplo, paraplégicas em acidente. Elas passam no início por um período de infelicidade, mas geralmente 2 a 3 meses depois elas acabam por recuperar níveis quase tão altos de felicidade quanto os anteriores ao acidente sofrido. Então esse acúmulo de dados, ele acabou por levar o quê? Levar alguns especialistas a afirmarem que a felicidade é algo imutável. Então, 8 anos atrás também, o pesquisador Lucan, ele criou uma polêmica ao afirmar publicamente que parece que tentar se tornar feliz é tão difícil quanto tentar se tornar mais alto. É lógico, hoje eu próprio, inclusive, acabou por reconhecer que essa afirmação foi no mínimo exagerada. Mas parece que uma analogia melhor para a felicidade é compará-la com o peso. Cada um de nós tem um biotipo diferente. Cada um de nós tem uma tendência para ser mais ou menos gordo. Mas é claro que os nossos hábitos e a nossa postura, elas também têm uma grande influência sobre o número que aparece na balança. Então é a mesma coisa com a felicidade. Nós temos uma tendência natural para um certo nível de felicidade. Felicidade minha, a felicidade do meu irmão, daquele que está ao meu lado, do meu amigo, às vezes não é aquela mesma felicidade que eu almejo, mas tão pouco é a mesma felicidade que eu possa sentir. Não é verdade? Pois é, é isso aí. Então, não existe realmente uma fórmula, né, de te dizer o caminho da felicidade. A felicidade é os pequenos, são os pequenos momentos felizes. E também depende muito também, né, da tua ambição, daquilo que realmente tu crês como seja o que te faça feliz. Porque às vezes, como falei já na palestra de hoje, a ansiedade e também a insatisfação, eles são sim, insatisfação com aquilo que você tem, e eu vou falar sobre isso ainda hoje, né, são sim às vezes muros e bloqueios que não nos dão tempo de pensar nas coisas boas que temos e não nos deixam ser felizes com aquilo que temos e que realmente nos poderia fazer felizes. Continuem connosco, a gente volta já. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo e eu vou falar com vocês sobre essa questão do desejo. Quando é que nós podemos alterar a nossa predisposição genética para a felicidade? E também vou falar com vocês, continuando com dentro do mesmo tema de hoje, né, como é que nós podemos lidar com os nossos desejos para que realmente eles possam nos ajudar a ser felizes. Fiquem por aí, a gente volta já.
Independente do que aconteça.
Iemanjá.
Musiquinha gostosa, não é? Pois é, até eu cantei. Pois é, gente, então. Então, continuando com o nosso papinho de hoje, realmente apreciar também pode ser uma questão do tamanho do desejo. Um exemplo de quando podemos alterar a nossa predisposição genética para a felicidade é a forma como lidamos com os nossos desejos. Existem duas maneiras de alcançar a felicidade, seja possuindo mais ou desejando menos. Então, se a felicidade é a cenoura, a vara na qual ela está pendurada é o que chamamos de desejo. Nós estamos fazendo varas cada vez mais compridas e o problema é esse. Veja o caso dos países classificados como ricos. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, há uma sensação de desapontamento, pois se está percebendo que existe um limite para a satisfação que a sociedade e os bens materiais trazem. Isso quem nos fala é o Eduardo Gianetti, que é autor do ótimo livro, de um livro chamado Felicidade. Nos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, todos os indicadores económicos e sociais melhoraram sem parar, é uma verdade. A renda triplicou, o aumento das casas dobrou, e o tamanho, o seu acesso aos bens materiais cresceu tanto que hoje há mais carros, por exemplo, nas garagens dos Estados Unidos da América, do que habitantes. Então, ainda assim, o índice nacional de felicidade não cresceu um milímetro sequer. O Centro de Pesquisas da Opinião Nacional dos Estados Unidos, por exemplo, ele entrevista periodicamente os americanos desde os anos 50. E o resultado é invariavelmente o mesmo. E somente até um terço deles se considera muito feliz, o resto não. Então há uma razão para isso. Os americanos querem cada vez mais. Seus desejos não param de crescer. Ou seja, a cenoura está cada vez mais apetitosa, mas também mais distante. Então, amigos ouvintes, demandas crescentes são a condição essencial para manter o quê? A economia funcionando. Então, a lógica do capitalismo qual é? É criar necessidades para, então, o capitalismo as poder satisfazer. Não por acaso, os Estados Unidos é um país de insatisfeitos. E não por acaso também é o mais rico do mundo. Então nós precisamos das coisas a partir do momento em que elas estão disponíveis. E isso vale tanto para produtos como também para ideias. Então quando nós vemos pessoas lindas, maquiadas e malhadas nas capas das revistas, ou então na telinha do nosso televisor, e aparelhos de som inacreditavelmente maravilhosos nos anúncios, fica difícil nos satisfazer com o nosso visual comum, né, de cidadãos comuns. E sobretudo com aquele Walkman velho, mas honesto. Então acontece que a felicidade não está diretamente ligada aos bens materiais. O Ed Mather, da Universidade de Illinois, é um estudioso desse assunto há 25 anos, e ele avaliou que o nível de felicidade das 400 pessoas mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes, e ele concluiu o quê? Ele concluiu que elas estão rigorosamente empatadas com os pastores Maasai da África. Então, para complicar, nós temos cada vez mais opções. Na época em que a prateleira da farmácia que a gente frequenta, ela abrigava apenas shampoo para cabelos secos, para cabelos normais ou para cabelos oleosos, era fácil escolher o shampoo e ir para casa tranquilo. Mas quando, agora, a gente na nossa frente se depara com uma enfileirada de shampoos de todas as procedências e preços, para cabelos ondulados, para cabelos escuros, para cabelos danificados, para cabelos mistos, com pontas duplas, com pontas únicas, com pontas quebradas, tingidos ou fracos, você não tem mais tanta segurança de que sua escolha foi a melhor. Não é verdade? Então o mesmo acontece na hora, por exemplo, de comprar um carro, na hora de comprar um creme dental, ou então uma comida congelada, ou então no momento de escolher um namorado ou uma profissão. Então muita gente, ela fica simplesmente paralisada com tantas opções. Em 2002, tiveram dois pesquisadores das universidades da Colômbia, e um da Faculdade da Colômbia, que é o Xena, e o Mark da Stanford. Eles montaram uma loja, dois estantes. Pegaram uma loja, montaram uma loja com dois estantes, com amostras de geleia. Um estante tinha 24 opções de sabor, e no outro apenas 6 opções de sabor. Reparem, o número de clientes que comprou o produto foi 10 vezes maior no estande menos variado. Ainda que o outro tenha atraído 50% mais de gente do que aquele que tinha menos opções. Agora vocês podem se perguntar, mas por que é que isso acontece? E o Churchill sugere que nessas situações as pessoas avaliam intuitivamente os custos de oportunidade. Ou seja, uma escolha implica abrir mão de todas as outras opções. Tanto quando a pessoa se depara com centenas de possibilidades, escolher uma só significa o quê? Perder muito mais. Então, no mundo de hoje, em que cada um tem acesso ao mundo inteiro pela internet, e quase tamanho que não há limites para os nossos desejos, parece inevitável ficar o quê? Ansioso. Ansioso e infeliz com tudo isso. Então, pesquisando o assunto, o psicólogo também encontrou padrões de comportamento que permitem dividir as pessoas em dois grupos. Aquelas que procuram fazer escolhas apenas satisfatórias, sem tentar alcançar a perfeição, e as que sossegam até que encontrem a melhor opção de todas. Então, as pessoas que optam por tentar encontrar a melhor opção de todas, elas costumam fazer escolhas melhores, é claro. Mas aquelas que fazer escolhas apenas satisfatórias, que optam por fazer as coisas apenas satisfatórias, elas costumam fazer escolhas melhores. Costumam ficar mais felizes com as suas decisões. Não que elas escolham melhor. Elas escolhem melhor a felicidade, porque elas se sentem melhor com aquela atitude dela na escolha. Porque a solução é diminuir o número de opções, ou então melhorar a nossa maneira de fazer escolhas. É o que nos fala o Schwartz. Então tá, então vamos lá. Mas será que sabemos fazer as melhores escolhas para a nossa vida? Segundo Daniel Gilbert, Tim Wilson e George Lehman e Daniel Kahneman, a resposta é não. As decisões, elas são tomadas, são tidas como base na nossa previsão de cada opção e como é que essas opções elas vão afetar nossas vidas. Segundo eles, nós temos uma dificuldade enorme para avaliar o quanto um acontecimento vai nos deixar felizes ou infelizes. Por quê? Porque nós superestimamos a intensidade e a duração das nossas reações emocionais. Isso ao mesmo tempo que subestimamos a nossa capacidade de adaptação. Lembra aquela história de que eu vos falei anteriormente do ganhador da loteria e dos acidentados paraplégicos que logo voltaram ao nível normal de felicidade? Pois é. Nós somos capazes de nos acostumar com quase tudo. Nós damos importância demais às escolhas que não são tão definitivas assim. E nós acabamos por esquecer que uma decisão errada não é o fim do mundo. É uma questão de colocar limites nos nossos desejos. Em outras palavras, ser feliz é muito mais simples do que se pensa. Agora vocês podem falar, simples, Felipe. Alguns de vocês já estão assim perguntando, tá vendo? Depois de tudo aquilo que você falou aí, né? Como é que é simples? Mas eu explico. Então, tem uma ideia central. Não leve tudo tão a sério. E aí, leveza é a palavra-chave. Não quer dizer que todos devamos instalar um sorriso permanente no rosto e sair por aí ostentando esse sorriso sempre e começar a achar bom tudo o que nos acontece. Não é isso, não. Leveza significa entender que até as melhores sensações, elas têm fim. Assim como também não há aborrecimentos que durem para sempre. Então não é para sonhar um bobo alegre. Porque às vezes, amigos, as circunstâncias elas nos obrigam a reagir de jeito negativo. E isso não é necessariamente ruim. Geralmente, inclusive, ele chama a atenção para a diferença entre ser feliz e estar feliz. Eu já vos falei diversas vezes sobre esses dois significados. Porque existem pessoas que levam uma vida cheia de momentos de prazer, mas que não têm um caminho ou um significado. Então não estão ao contrário, estão aquelas que abrem mão de estar feliz por só pensar no futuro e viver com o quê? Com prudência demais também. Então talvez o melhor caminho seja entre esses dois, o estar feliz e o ser feliz. Então, amigos ouvintes, atingir esse equilíbrio, eu sei que não é moleza, não é não. Infelizmente não há fórmula mágica nem manual completo que eu vos possa passar sobre isso. Então o lance, gente, é sempre prestarmos atenção a nós mesmos e irmos mudando aos pouquinhos. Porque as transformações mentais, elas demoram. Elas não são fáceis. As transformações mentais, elas demandam um esforço constante. Porque felicidade não é um fim em si. Felicidade é sim uma consequência do jeito que a gente leva a vida. Porque as pessoas que procuram receitas e respostas complicadas para essa tal felicidade, elas acabam perdendo de vista o quê? Os pequenos prazeres e as pequenas alegrias. E é o dia-a-dia de uma pessoa e a maneira como ela reage às situações mais banais que realmente acabam de definir o seu nível de felicidade. Ou então, para que a gente possa resumir tudo, né? Um jeito garantido de ser feliz é se preocupando menos em ser feliz, não é? Mas tem uma receitinha também que eu quero passar para vocês depois. Primeiro vamos ouvir mais uma musiquinha, eu vou tomar uma aguinha e eu volto em seguida. Obrigado a todos pela atenção. Vocês estão no programa Noites de Domingo pela Cultura Online Brasil e mais por esses tantos sites parceiros que nos reproduzem, a quem eu mando um abraço e desde já fico agradecido, né? E também a vocês pela paciência de me ouvirem. A gente volta já já, fiquem por aí. Pois é, gente. Bem, vamos lá. Cortaram a minha música no meio. Adoro essa música. Mas fazer o quê? Bem, gente, realmente eu tenho duas receitas. Eu tenho a receita da felicidade e eu tenho a receita para a infelicidade. Eu realmente preciso saber viver. E elas funcionam mesmo. Foram testadas em laboratórios. Mas eu não então falar sobre esse tal prazer, sobre engajamento e significado. Afinal, era sobre isso que a gente está falando. Então vamos lá, o prazer. Qual é a receita? Você tem que se permitir ter experiências sensorialmente agradáveis de vez em quando. Não se trata só de emoções fortes, não, de muita adrenalina, não. A maior parte dos prazeres é bem simples. Conversar, ver uma paisagem bonita, visitar um jardim, um parque. Não é? Muito embora a segurança hoje nos traga algumas apreensões, mas a gente não pode ter medo de tudo. E sobretudo comer alguma coisa gostosinha, mas sem medo de engordar. Outra coisa também muito importante, que a gente esquece com muita facilidade, é tirar fotografias mentais. É, aquelas fotografias mentais dos momentos agradáveis da nossa vida. Repare nos detalhes desses momentos agradáveis. Repare nas cores desses momentos agradáveis. Repare nos cheiros desses momentos agradáveis. Nas horas difíceis, que você tiver com bastante dificuldade, você experimente testar isso. Trazer as coisas boas que estão lá dentro de você, que você já vivenciou, né, em vez de trazer pensamentos mais negativos que não vão ajudar em nada. Também uma companhia. Porque quase todas as pessoas, elas se sentem mais felizes quando estão com outras pessoas, especialmente pessoas que gostam. Claro que isso não significa evitar a solidão a qualquer custo. Não. Tá? Às vezes a solidão também é necessária para refletirmos. Mas é importante, sim. É importante ter bons amigos. Isso quanto ao prazer. Falamos agora do engajamento. Quanto ao engajamento, ao engajar-se, dedique-se a tudo o que você faz no trabalho ou fora do trabalho. E sempre se lembre que a diferença entre um emprego chato e um emprego legal pode estar na sua postura. Então, se você se envolver mais, até porque, quem sabe, ele não vai ficar mais divertido. Sobre engajamento também, você deve arrumar uma atividade desafiadora, uma atividade difícil, e deve se esforçar para se tornar cada vez melhor nessa atividade. Yoga, aeromodelismo, natação, flauta, etc. Voluntariado também costuma trazer muitos bons resultados. Há opções para todos os gostos hoje no mercado. Também quanto ao engajamento, você deve se exercitar. Porque o esporte praticado com frequência, ele aumenta a disposição para a vida. E em geral até nos deixa mais ligados no mundo. E até no nosso próprio corpo. Algumas pesquisas também sugerem, né, que dar risada é um ótimo exercício. Então já falámos do prazer, já falámos do engajamento, e agora eu vou falar com vocês do significado, né? Então, quanto ao significado, pesquisas, obras nos mostram, por exemplo, que escrever num diário as coisas, já falei com vocês sobre isso aqui também, escrever num diário as coisas pelas quais você é grato garante um aumento ao nível de felicidade que dura semanas, chega a durar 6 semanas. Portanto, de tempos em tempos, sempre se lembre de agradecer. Faça também atos de altruísmo, bondade. Colabore com alguma instituição humanitária. Ensine algo que você saiba. Não interessa se as aulas são de alfabetização, se são de transmissão de conhecimentos adquiridos ou de guitarra, mas saia do seu caminho para ajudar alguém. A volta, ela vem sempre em dobro. Então, se tem alguém também que foi importante na sua vida, isso eu acho que é o mais importante de tudo isso que eu vos passei hoje, ainda que essa pessoa ou esse alguém esteja num passado remoto, possam saber disso, de que essa pessoa, ela foi importante para você na sua vida. De preferência com uma visita pessoal, porque os cientistas hoje nos dizem que essa visita de gratidão pode valer 1 mês de felicidade. Então já vos passei a receita da felicidade. Agora vou-vos passar a receita da infelicidade. Porque se você quer mesmo ser feliz, você precisa se convencer de que tudo aquilo que eu vou passar agora não é solução. Dinheiro, por exemplo. O dinheiro é que os caras falam, não, prefiro não sei o que em Paris, andar de ônibus em Paris do que andar de Rolls Royce em São Paulo, por exemplo. Mas olha, amigos, dinheiro, ele só traz felicidade até o momento em que cobre as nossas necessidades básicas. Depois disso, mais dinheiro não altera o nível de satisfação. É um foco exagerado em coisas materiais que vai esvaziar a sua vida de significado. Outra coisa importante também, para a infelicidade, não diz respeito ao casamento. Porque condicionar a felicidade a fatores sobre os quais você não tem controle, não pode dar certo. Além disso, amigos ouvintes, um casamento não tem nada a ver com um estado de perene alegria. Todos os casamentos, eles têm altos e baixos, como tudo na vida. E conforme nos mostram as pesquisas que eu antes vos coloquei. Outra coisa também, para a felicidade, é o futuro. Eu vou ser feliz quando eu terminar de pagar meu apartamento. Já falei com vocês sobre isso. Então é importante ter metas. Mas agora, achar que a felicidade está no futuro, só vai adiar a realização. Sem falar que depois de quitar a dívida do apartamento, é provável que você invente outra meta ainda mais difícil, um apartamento mais caro. A mesma coisa com o carro novo. A nossa cultura consumista e a publicidade, elas nos criam necessidades novas a cada minuto. Às vezes aquele carro antigo está conosco há uns anos, que a gente faz uma manutenção periódica, que a gente cuida, ele funciona muito bem. Mas nós acabamos de nos convencer de que não pode viver sem o modelo maior que foi lançado esse mês. Sabe essa tal coisa de multiplicação das necessidades? Deu para entender? Outra coisa, a beleza. A beleza. Mais um caso de expectativa irreal. Em primeiro lugar, porque é impossível ter um corpo e um rosto perfeitos. Em segundo, porque nada disso é garantia também de que você vai ser mais feliz. Pergunte, por exemplo, a Gisele Bündchen se ela não sofre às vezes também, se ela não é infeliz também. Outra coisa também é status. Status, então, é uma piada. Priorizar, por exemplo, símbolos de status indica uma preocupação maior com os outros do que uma preocupação com você mesmo. Uma cobertura de frente para a praia é boa. É boa por quê? Por causa da vista maravilhosa. Não porque vai deixar os amigos morrendo de inveja. Veja. E muitas vezes, essa cobertura, a gente não a procura porque sempre vem essa cobertura, mas sim porque o nosso amigo, o nosso vizinho vai ficar morrendo de inveja que a gente vai mudar para a cobertura. Então vejam que as diferenças, né, que as coisas às vezes não são como elas são, como é que elas nos apresentam. E tem então também essa tal felicidade interna bruta. Olha, gente, a Holanda é o país mais feliz do mundo. Mas o Brasil também está bem na fita, viu, gente? Não está ruim, não. Porque a felicidade interna bruta de um país, isso aí é para nós agora também vermos no caso de status e no caso do dinheiro. A felicidade interna bruta de um país, ela é mais importante do que o seu produto interno bruto. Essa frase foi dita nos anos 70 por, ela tem um nome esquisito, Jigme Singhei Yangshuk, o rei do Butão, um país budista, espremido entre a China e a Índia. Então, se formos acreditar nesse nome esquisito, o índice mais importante que existe é aquele avaliado pela pesquisa comandada por quem? Pelo especialista americano, o Ed Diener. Onde ele fala que pessoas de várias partes do mundo tiveram de avaliar a sua própria felicidade dando notas. E o resultado foi bem interessante. Primeiro, ficou claro que os países ricos têm níveis altos de felicidade. Nenhuma nação com renda per capita maior que 20 mil dólares por ano tirou a nota de felicidade abaixo de 8. E todos os que passaram de 9 são ricos. Mas não são só os ricos que riem. A nossa América Latina também passou de ano, apesar de toda essa pobreza. E o destaque, sabe-se para quem foi? Não foi para o Brasil, não. Foi para a Colômbia. Justo ela, assolada pelo tráfico. O Brasil se revelou menos feliz que a Argentina e que o Uruguai, reparem. Uma surpresa para todos aqueles que acreditam no estereótipo carnavalesco. Então, mas também nos saímos bem. Enfim, para terminar, uma máxima deve ser levada muito em conta. Felicidade, amigos, nada mais é que viver em paz e harmonia. E, sobretudo, saber desfrutar de tudo que se tem, não nos deixando contaminar por ansiedades ou falsas expectativas. E lembramos que o ter muitas coisas não quer dizer necessariamente que nos traga a tranquilidade necessária para nos dar a paz que a felicidade nos exige para sermos felizes. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Continuem enviando os vossos questionamentos, afinal, e também as vossas sugestões. Este programa de hoje não foi sugestão de ninguém, mas eu achei bom de colocar como tema para que intermediasse entre as sugestões enviadas anteriormente e fechasse definitivamente. Não digo definitivamente, porque falar sobre ser feliz é sempre complicado e sempre se tem muito a dizer. Mas então, continue enviando os vossos questionamentos, as vossas opiniões, é muito importante para mim, para que a gente possa ir aperfeiçoando, né, dia a dia, cada vez melhor, cada vez mais, o nosso programa de domingo. Boa noite a todos, boa noite domingo a todos, e sobretudo uma ótima semana para todos nós. E até o próximo programa, até o próximo domingo, com mais um programa, Noites de Domingo. Até lá.